Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs na WP tá no ar. Maravilha, o programa dos esportes americanos, parceria WP e Portal The Playoffs, que agora traz as novidades da NFL, né? Na sua temporada NFL, Picles WP aqui no comando dos botões virtuais da mesa WP. E lá do outro lado, lá em vários cantos do Brasil, a equipe The Playoffs reunida via Hangouts agora para transmitir as últimas da semana de jogos aí da NFL. E para fazer a prévia da semana que vai chegar aí. Tem recados também aí, como vocês já sabem, a gente tá fazendo o último programa de 2018, só reforçando, o Ricardo vai dar mais detalhes logo na sequência. E nós voltamos dia 8 de janeiro de 2019, já durante os playoffs da NFL, trazendo as novidades aí, os lances, as prévias, enfim, a pauta vai ser a mesma, só então nós vamos estar falando de playoffs da NFL. Rádio Webputs, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook, fica ligado lá que tem muita novidade. 2019 nem começou e a gente já tá botando no ar as novidades via redes sociais, então segue lá, @RádioWebputs. E o meu, Picles WP, Twitter e Instagram, fica à vontade, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, não é como a equipe The Playoffs que foge das redes sociais, que tem medo dos xingamentos de vocês, né gente? Tamo ao vivo, boa noite!
Boa noite, Picles, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs na WP. Eu até tenho lá meu Instagram, meu Twitter, né? Mas eu não abro tanto assim, né? Porque o que acontece, né? O Fábio fala as coisas aqui no programa e depois as pessoas vêm me xingar. Vêm lá no Twitter do The Playoffs, nas redes sociais do The Playoffs. Imagina, né? Se eu tivesse abrindo assim minha conta. Mas tudo bem, podem me seguir lá no @RicardoPilot. Já vou até apresentar o Fábio, porque ele criou também um Twitter, né, Fábio? Fala aí do seu Twitter, deixa seu recado. Boa noite a todos.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Pix, todo mundo tá nos ouvindo aí. É, eu criei um Twitter, porque o pessoal tava odiando muito o Twitter do The Playoffs quando eu falava as coisas, então eu criei um Twitter pra canalizar o ódio só em mim mesmo.
Tá ajudando? Mas... alguém tá te mandando mensagens lá?
Não, xingando? Não, continuam xingando
a gente, né?
É, exatamente, continuam xingando The Playoffs, mas eles me marcam na mensagem, eles não chegam a me marcar, mas eles falam meu nome ali na mensagem, eu tomo tudo como um amor, assim, é um amor do pessoal de Denver, né?
Mas qual é o seu Twitter? Você tem que passar aí para os caras te xingarem diretamente lá.
Eu não sei o meu Twitter.
Olha aí,
eu sou péssimo com essas coisas, tá, mas escapando. Eu acho que
Isso aí, o cara é liso, cara, o cara é liso, tá escapando.
Eu mandei pro Pix outro dia para ele poder falar, outro porque dia. Eu não sei nem falar isso.
Então... Eu vou pegar o Twitter
lá,
dele.
Busca daqui a pouco.
Vou dar uma olhada tá? Nisso.
Bom, esse já foi seu destaque inicial, lembrando que essa... Lembrando que esse é o programa 75, né, o último de 2018, como bem disse o Pix, temporada NFL que vai chegando ao fim, né, tanto a temporada para valer quanto a nossa temporada de NFL aqui, que vai até o comecinho de fevereiro, logo depois do Super Bowl, né, mas vamos ter essa pausa agora entre a semana 16 e a segunda rodada dos playoffs, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas destaque inicial agora do Fernando, que espero que não perca tempo pensando qual é o Twitter dele ou coisas do tipo, e traga um assunto importante pra gente. Boa noite, Fernando.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Pix. Boa noite aos ouvintes da WP. Não tem como pensar, até porque ainda não criei o meu.
Não sei.
Então é um problema que ainda não tem. Mas o meu destaque, eu acho que seria um destaque mais relevante se o resultado da rodada tivesse sido diferente, mas eu acho que seria injusto encerrar o ano sem dar destaque para esse cara, que para mim é o Pete Carroll, que vem fazendo... sempre fez um trabalho espetacular lá em Seattle, mas acho que essa temporada especificamente, se o Seahawks seguem com uma vaga praticamente garantida nos playoffs, muito disso é em função do trabalho que o Pete Carroll vem desenvolvendo ao longo dos anos lá com o time. Essa temporada mostrou que ele construiu uma base muito boa, e mesmo em meio a um processo de reconstrução, o Seahawks seguem praticamente com uma mão e meia ali numa vaga na pós-temporada. Então, enfim, o time não conseguiu a vaga nessa semana, mas acho que seria injusto encerrar o ano sem destacar o trabalho que o Pete Carroll vem fazendo.
Exatamente, Seahawks que até perderam no último jogo aí, mas realmente o trabalho é muito bom por lá. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque o primeiro assunto do programa já é um jogo do Seahawks aqui. Antes, deixando os recados, reforçando, esse é o último programa do ano, voltamos no dia 8 de janeiro. Nesse meio tempo, fica o convite para que vocês nos sigam nos canais do The Playoffs, canais de podcasts, que temos no Spotify, no SoundCloud e no iTunes. Busca lá por The Playoffs e siga, né? Ou se inscreva, depende de cada canal. Mas procura lá a gente. E temos, além do programa do The Playoffs na WP, que é reprisado lá em versão podcast, temos também o USA na Rede, que é outro podcast da casa, que toda semana traz o melhor dos esportes americanos em geral. Falamos também de NBA, NFL e MLB. E nesse final de ano vão rolar uns especiais lá no USA na Rede, inclusive com prévias da semana 17 e também da primeira rodada dos playoffs, tá? Então você não vai ficar carente de futebol americano nos podcasts do The Playoffs. Você que está ao vivo aqui com a gente, manda mensagem que ainda dá tempo de você participar. No segundo bloco tem o nosso FAQ The Playoffs, onde respondemos as suas perguntas. Você pode mandar as perguntas usando a hashtag ThePlayoffs na WP, ou então direto nos canais do arroba ThePlayoffsBR no Twitter, Facebook, Instagram. Pode mandar até no Twitter do Fábio, caso ele descubra qual é, tá? Daqui a pouco ele passa, aí você pode mandar a pergunta direto pra ele.
Tá lá no Twitter então... da rádio, Twitter do Fábio, desculpa, Ricardo. Tá no Twitter arroba rádio webputs, tem o Twitter do Fábio.
Muito bem, então Fábio, vai lá no Twitter da webputs, que é o arroba rádio webputs, é você descobre qual é o seu próprio Twitter, tá? A senha eu já não sei, tá? A senha...
tá bom.
A senha espero que você saiba, você pode acessar o seu Twitter. Mas é isso, galera. E fica também o convite para que você se junte a um dos grupos do The Playoffs no WhatsApp, tá? É só mandar mensagem no 11 983830080, e aí você pode tanto participar dos grupos quanto também mandar mensagens aqui para interagir com a gente no FAQ do The Playoffs. Aí manda mensagem direto lá nesse número, ou então, se você já tiver um dos grupos, você manda por lá. Tem muita galera participando e interagindo com a gente durante o programa, e a gente vai ler tudo, todas as perguntas, no segundo bloco, tá bom? Seguindo aqui, então, vamos com as prévias da rodada, e começando justamente pelo Seahawks, como eu falei agora há pouco. Já que o Fernando já falou um pouco sobre o Seahawks, agora, Fábio, você fala desse jogo entre Seahawks e Chiefs, que as duas equipes que vinham num bom momento, né, pelo menos de umas 5 semanas para cá, os Chiefs a temporada inteira, né, e os Seahawks de algumas semanas para cá. As duas perderam na última rodada, estão aí praticamente classificados, né, os Chiefs já estão classificados e os Seahawks ainda dependem de mais de uma combinação de resultados e de uma vitória nesse caso. Mas os dois perderam um pouco de forma traumática para adversários de divisão, né? Como que você acha que isso pode afetar o jogo entre eles? Jogo que é Sunday Night Football, né, da rodada.
Então, Ricardo, esse jogo dos Chiefs contra os Chargers, ele mostrou que realmente nos jogos mais apertados, nos jogos em que o adversário for de um nível bom, como é o Chargers, o time dos Chiefs ele sente muita falta ainda de um jogador para estabelecer um jogo terrestre de confiança, assim, um jogador que possa ser aquela válvula de escape. Na minha opinião, os grandes problemas do Chiefs hoje são justamente estabelecer um jogo terrestre em que o time confie mesmo, que nem eles faziam com o Kareem Hunt, e uma defesa que possa aparecer no momento crucial, né? A conversão de 2 pontos que os Chargers fizeram e ganharam o jogo foi absolutamente ridícula por parte da defesa dos Chiefs. Com certeza, tem o mérito do ataque, de bolar uma jogada, mas o Mike Williams apareceu completamente livre. Então, assim, não tinha ninguém da defesa dos Chiefs em metade da end zone. Isso é bem preocupante num momento tão, tão importante da partida como aquele. E do lado do Seahawks, eu acho que foi uma derrota totalmente circunstancial. Assim, os 49ers já tinham feito um jogo interessante contra o Denver Broncos na semana anterior. E acho que vieram meio que no embalo desse clássico de divisão. E acabaram vencendo os Seahawks na prorrogação, mas eu não vejo isso como uma falha muito grande do time ou como... Ou como um problema que o Seahawks precisa enfrentar. É só uma questão de clássico mesmo, né? Acaba igualando, às vezes, os times que são um pouco desiguais. E o 49ers aproveitou isso para sair com a vitória.
Exatamente. Acho que a gente não pode olhar muito para essa derrota que os Seahawks sofreram. Foi totalmente circunstancial, de fato. E agora os Chiefs, eles vêm, de fato, sofrendo, cambaleando um pouco aí. Nessa reta final de temporada, principalmente depois da dispensa do Kareem Hunt, como o Fábio ressaltou, vai ser um jogo bem interessante, como o Fábio também ressaltou. A gente sabe que esse time dos Chiefs tem um histórico complicado, que a gente sempre repete semana após semana, enfrenta um time do Seahawks que entra, além de jogar em casa, ainda entra com esse fator de poder conquistar, assegurar essa vaga nos playoffs, no jogo, e também é um time que vem no momento até certo ponto melhor, então vai ser bem interessante ver como que esse time dos Chiefs consegue reagir a essa perda de produção recente, e do outro lado, ver como que o Seahawks se sai contra um contender, pra gente ter de fato uma medida onde esse time do Seahawks se encontra e até o quão longe que esse time pode ir numa eventual pós-temporada.
E dentro dessa disputa de divisão, a gente vai falar daqui a pouco do jogo dos Chargers, mas já adiantando um pouco isso, depois dessa vitória aí, a moral que os Chargers pegaram com esse resultado, com o desempenho, né, do jeito como foi a vitória, os dois são os melhores times da conferência, mas só um pode ganhar a divisão e só um pode conseguir o bye, né, nos playoffs. Para vocês, quem que vai conseguir aí de acordo com o que eles estão jogando e com os adversários?
Ah, é difícil dizer, é bem difícil dizer. O Kansas City Chiefs tem o Seattle Seahawks e depois ele recebe o Oakland Raiders. Eu acredito que o Kansas vai ter um recorde de 1-1 nessas duas semanas. Obviamente a derrota vai ser pro Seahawks. E acredito que o Chargers... O Chargers ele tem um jogo muito difícil contra o Baltimore. O Baltimore lutando pela divisão, assim, é um jogo realmente imprevisível, mas se o retorno do Melvin Gordon se confirmar, o Chargers é completamente favorito para esse jogo, e aí na última rodada ele enfrentaria o Denver Broncos, que é um duelo divisional interessante, que inclusive já ganhou dos Chargers neste ano. Eu vou apostar que o Chargers vai dar uma de Chargers e vai amarelar um pouquinho, então vou apostar um 1-1 nesses dois jogos para eles, e o título da divisão fica com os Chiefs pelo critério de desempate.
É bom, eu vou ao contrário do Fábio, eu acho que os Seahawks ganham dos Chiefs também, mas eu acho que os Chargers conseguem aí um 2-0 para terminar a temporada. O time vem muito bem embalado, possivelmente pode contar com o Melvin Gordon de volta para essas últimas partidas, então acho que eu acredito que os Chargers conseguem o 2-0 e levam a divisão.
E para fechar sobre esse assunto, o Seahawks, pelo outro lado, vocês já explicaram que essa derrota foi circunstancial e tudo mais, mas ainda vocês veem o time Seattle como um possível candidato à grande zebra na pós-temporada, a vencer os adversários que venham nos playoffs, mesmo os melhores colocados, ou não só por esse resultado, mas pelo geral da temporada, vai ser difícil para os Seahawks aprontarem contra os principais adversários dos playoffs?
A gente já tinha falado isso alguma semana, eu acho que eu vou repetir, eu acho que eu vou continuar concordando com essa opinião. Esse time do Seahawks complicou a vida dos Rams.
Você continua concordando com você mesmo, aí.
Exatamente. Não, mas é um time que ganhou jogos com cara de playoffs, conseguiu ganhar dos Vikings, conseguiu complicar a vida dos Rams, então sem sombra de dúvidas, esse time tem sim potencial para criar upsets nos playoffs.
Cara, eu acho que se o Seattle jogasse, se ele tivesse a vantagem de jogar em casa durante os playoffs, eu colocaria eles como os favoritos a irem pro Super Bowl.
Olha só, hein?
É, porque é um ambiente muito, muito complicado jogar em Seattle, né? Mas eles não vão ter essa vantagem, eles já vão começar fora de casa, inclusive. E como eles provavelmente vão ser o quinto colocado, né? Acho que não, eles já estavam praticamente certos como o quinto colocado na conferência, eles só jogariam uma eventual final de conferência em casa se fosse contra o sexto, que hoje a gente acha meio improvável. Eu acho que esse time de Seahawks pode complicar bastante, sim, a vida de qualquer um. E hoje, vendo que ele pegaria hoje, nesse exato momento, o Dallas Cowboys, eu imagino que o Seattle chegaria até como favorito na rodada de Wild Card.
Vamos lá, seguindo aqui com o Chargers e Ravens, né, que vocês já adiantaram um pouco. Então, além de falar do duelo, eu também queria destacar alguns pontos, né, em relação a cada equipe. Começando pelos Ravens, Fábio, que tem esse efeito Lamar Jackson aí, que está sendo a grande surpresa da equipe nessa reta final de temporada, né? A entrada dele no time foi também ocasional, né, por conta da lesão do Flacco, mas agora ele de fato é o titular, já que o Flacco perdeu a posição, isso dito pelo técnico, o John Harbaugh. E ele, mesmo ainda não sendo brilhante, né, como um calouro dificilmente é, ele, um quarterback calouro pelo menos, ele já colocou sua cara no time e com isso transformou os Ravens em outra equipe, né, em relação ao começo da temporada. Até onde esse time pode chegar jogando dessa maneira, Fábio?
Olha, quando eu olho o Baltimore Ravens, eu vejo... Não porque a gente estava falando agora, mas eu vejo algo muito parecido do Baltimore com o Seattle dentro das suas conferências, sabe? É um time que você não pode descartar quando ele chega numa pós-temporada. Parece que eles têm uma atmosfera, uma forma de encarar um jogo de playoff que é um pouco diferente e é um pouco decisiva. Pelo menos é a forma como eu vejo nesses últimos anos, né, obviamente. E o Lamar, ele chega e ele transforma um ataque. Porque se a gente for analisar o Baltimore Ravens, ele tem anos e anos e anos de Joe Flacco, que é um jogador bastante pocket passer, né, que a gente chama. Ele fica bem preso ali ao pocket, faz passes curtos. Se ele tiver tight ends, ele vai ficar lançando bola para tight end a tarde inteira, e de vez em quando ele lança uma bola mais funda. Mas parece que é do DNA do Baltimore Ravens. Ele tem uma defesa extremamente agressiva e um ataque que vai sendo mais conduzido pela defesa do que qualquer coisa. O Lamar, ele muda completamente isso, né? As defesas, elas não podem mais esperar um quarterback que vai ficar parado ali para lançar a bola. Não, ele faz read option. Ele lembra bastante o Cam Newton, né? No impacto que ele traz para um ataque. E assim, como ele é calor, ainda tem poucos vídeos sobre ele, tem pouco estudo sobre ele, e acredito que ele possa oferecer atualmente para os Ravens um elemento que o Flacco não consegue. Então ele é, para mim, a melhor escolha para o momento, e eu acredito que os Ravens, eles têm condição de chegar inclusive num Super Bowl. Não é favorito, não seria o time que eu apostaria, mas eu não ficaria surpreso pela força que esse time tem.
Eu vou seguir um pouco mais ou menos na linha que o Fábio falou. Os Ravens, de fato, não têm um histórico muito, muito de quarterback, né? Sempre foi um time muito mais voltado pro lado defensivo. O John Harbaugh resgatou um esquema que deu muito certo com o irmão dele lá em San Francisco, que é o read option, né? Aliando ali na pistol formation e tudo mais. Então, aquele esquema que levou os 49ers ao Super Bowl justamente contra os Ravens, com o Colin Kaepernick como titular. E o meu comparativo para o Lamar Jackson seria justamente o Colin Kaepernick, porque é um quarterback extremamente dinâmico, um quarterback muito rápido, um quarterback muito explosivo, mas com muitas limitações no passe. Eu acho que, como o Fábio falou, existe pouco vídeo para os times analisarem do Lamar Jackson, mas caso os times comecem a tentar limitar as corridas do Lamar Jackson, comecem a tentar limitar o jogo terrestre dos Ravens e comecem a obrigar o Lamar Jackson a lançar a bola, eu acho que aí existe um caminho fácil para punir esse ataque dos Ravens, e aí para mim é que está o problema que vai limitar e não vai deixar que esse time chegue muito longe no eventual pós-temporada.
E chega a ser engraçado até, porque antes do draft desse ano, tinham alguns analistas e alguns scouts de NFL que afirmavam que o Lamar tinha que entrar como wide receiver, né? Ele não só entrou como quarterback, como foi selecionado na primeira rodada, e hoje desbancou um quarterback que, tendo suas limitações ou não, ele é campeão já ganhou o título do Super Bowl, né? Então, assim, eu acho que o Lamar acertou sendo quarterback e o time está acertando na forma como lida com ele.
Certamente isso do passe vai ser mais trabalhado com ele nos próximos anos, né? Para que, quem sabe, ele consiga, de fato, ser o grande quarterback aí dos Ravens. E é importante o quanto o jogo corrido dos Ravens melhorou depois que ele entrou, né? Como ele fez os outros jogadores ao seu lado também melhorar. E do outro lado, enfrentando um Chargers que tem um estilo muito diferente, porque o próprio quarterback, o Philip Rivers, é esse quarterback clássico, né, de pocket. Então, como vocês veem esse matchup aí com dois estilos tão diferentes de jogo e que até duas equipes que podem se enfrentar nos playoffs novamente, né?
Olha, Desculpa.
Pode ir, Fábio.
Ah, obrigado. Assim, eu acho esse time dos Chargers, ele provavelmente ele é o mais equilibrado da NFL, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Os Chargers é um time que a gente acaba esquecendo muitas vezes de mencionar, mas ele tem um ataque extremamente balanceado, e principalmente agora com o retorno do Melvin Gordon. E a defesa é uma defesa muito competente, né? A chegada do Derwin James, eu acho que trouxe um elemento ainda melhor para uma defesa que já era boa. O Joey Bosa voltou a jogar, o time se adaptou bem a isso. Melvin Ingram é muito bom jogador também. Então, assim, o grande problema dos Chargers para mim é combater o jogo terrestre, que a gente vem ressaltando do lado dos Ravens, e acho que isso pode ser um problema, sim, pro time de Los Angeles. Só que você tem Philip Rivers, né? Philip Rivers, pra mim, é um dos melhores quarterbacks da liga, daqueles que a gente sempre esquece, e ele é o melhor, né? O Philip Rivers é um jogador extremamente competente, ele conduz o ataque de uma maneira bem eficiente, apesar daquela mecânica engraçada dele pra lançar. E de repente, esse é o grande ano da carreira dele. De repente, é o ano em que ele pode se consagrar e carimbar de vez a entrada dele no Hall da Fama. Eu acredito que a defesa do Baltimore, por melhor que seja, ela vai ter que pressionar demais o Philip Rivers se quiser sair com a vitória.
É, exatamente. Esse time dos Chargers, acho que o problema maior deles vai ser lidar com uma eventual ausência do Keenan Allen, né, que a gente não tem confirmação, mas com a volta do Melvin Gordon, esse time ganha um elemento a mais muito importante. E também a gente vai ter uma defesa que acho que vai ser interessante, que vai ser o primeiro grande teste do Lamar Jackson contra uma das melhores defesas da liga. E vai ser bem interessante ver como que os Chargers conseguem lidar, como o Flávio ressaltou, com esse jogo terrestre dos Ravens, que é tão forte. Mas, pessoalmente, eu acho que se os Chargers abrirem um pouco mão da defesa contra os passes, eles podem sim colocar um pouco mais de pressão no Lamar Jackson, sem medo que o Lamar Jackson castigue essa preocupação maior com o jogo terrestre. Aí, pra mim, tá uma das chaves das vitórias, uma da chave da vitória pro time nesse jogo. E o Philip Rivers também sempre vai ser um diferencial. O Mike Williams também vem numa grande fase, jogou muito bem contra os Chiefs, acho que foi o grande nome do jogo ali no ataque. Então, esse time dos Chargers, no geral, me parece um time melhor, e acho que eu acredito que esse pode ser um jogo que, inclusive, vai expor um pouco mais esse time dos Ravens, mas expor um pouco mais as fraquezas que esse time tem.
Fechando esse assunto, só sim ou não, Fábio, o Philip Rivers tem chance de ser MVP da temporada?
Não, não tem chance.
Fernando?
Não, acho que não. Seria uma resposta mais longa, mas direto, não.
Vamos ver se daqui a pouco, no próximo bloco, alguém perguntou sobre isso e vocês discorrem. Porque temos que seguir aqui falando agora de Saints e Steelers, que tem também candidato aqui a MVP, o Drew Brees. Só que o Drew Brees vem numa fase meio ruim aí nos últimos jogos, assim como o ataque do Saints, que não está produzindo o que produziu no começo da temporada. Mas, por outro lado, a defesa melhorou demais, né? E tá garantindo algumas vitórias, como foi essa aí contra os Panthers no jogo de segunda-feira. Um jogo totalmente maluco, que aconteceu de tudo, mas os Saints conseguiram vencer. Você vê, Fernando, algo a se preocupar de fato aí pros Saints, essa queda de produção no ataque? O ataque tá mais manjado pelas defesas adversárias? Ou você acha que é uma fase apenas?
Eu acho que é uma fase apenas, Ricardo. É até crueldade chamar esse ataque do Saints de manjado quando você tem... acho que as únicas armas mais constantes ali são o Alvin Kamara e o Michael Thomas, mas você tem o Tre'Quan Smith, você tem o Taysom Hill, que a gente já havia citado anteriormente, você tem o Mark Ingram. Então é um ataque que tem muita diversidade de opções e com uma das mentes ofensivas mais brilhantes da história da NFL ali, que é o Sean Payton, e tem um dos melhores quarterbacks da história, que é o Drew Brees. Então esse ataque... dificilmente ele vai ficar manjado. Eu acho que simplesmente calhou desse time ter passado por uma má fase, mas que tem talento e, enfim, variações de sobra para superar isso. E realmente a defesa do Saints vem jogando muito bem. Desde a semana 4 é a defesa que menos cedeu pontos na NFL, então se tornou um ponto forte do time depois daquele começo um pouquinho oscilante ali, principalmente contra os Buccaneers. Mas é um time que se encontrou muito bem durante a temporada, e acho que esse mau momento do ataque é passageiro, e a qualquer momento o time vai se encontrar de novo e continua assim como um dos melhores times da NFL. E do outro lado a gente tem um Pittsburgh Steelers que ali venceu o New England Patriots, mas na minha opinião não foi uma vitória tão convincente assim, né? Teve muito erro dos Patriots que acabou colaborando com o resultado. Então eu acho que o Saints entram sim como favoritos para esse confronto.
Fábio, você espera um jogo de poucos pontos entre os dois?
Não. Não, na verdade não. Acho que é um jogo que vai ter um número razoável até de pontos. Porque por mais que a defesa do Saints realmente tenha melhorado, esse ataque dos Steelers, ele costuma achar meios para pontuar. Então, assim, tá todo mundo preocupado com o Antonio Brown, surge o Juju Smith-Schuster, né? Nesse último jogo, até contra os Patriots, teve, se não me engano, duas recepções ou três do James Washington, que foram bem, bem importantes para as campanhas. E a gente pode ter a volta do James Conner nesse jogo?
Sim.
Então assim, tem mais esse ponto que acaba... Isso muda completamente o cenário do jogo ofensivo dos Steelers. E do outro lado, eu não vejo essa secundária do próprio Steelers conseguindo combater o Drew Brees, né? É uma secundária que ela falha bastante e acaba cedendo muitas jardas, muitos pontos. Há duas semanas, o Derek Carr fez festa nessa secundária, então, se imagina se você colocar o Drew Brees nela, acho que o Saints tem muitas chances de pontuar também. É um jogo que o Saints ele é amplo favorito, na minha opinião. Eu concordo completamente com o Fernando quando ele fala que foi uma vitória sem convencer dos Steelers sobre os Patriots. A gente viu o Tom Brady lançar uma interceptação absolutamente ridícula nesse jogo, que é uma coisa que não acontece nunca. Então, acho que os Steelers vão perder essa partida. Os Ravens também devem perder na semana. E aí a gente vai chegar na última semana da NFL com as duas equipes precisando da vitória para segurar a divisão. Então, acho que a gente tem bastante emoção no norte da AFC.
Sem contar que os Steelers até correm um risco, nesse caso, de ficar fora dos playoffs, né? Alguém acredita nesse cenário?
Difícil, mas...
Porque,
eu acredito, sinceramente.
Os Colts são um time, por exemplo, que estão ali nessa briga, que se os Steelers escorregarem com uma derrota e perderem a liderança da divisão, é algo bem real, né? Para os Steelers, até por esse desafio contra os Saints pela frente.
Se eu não me engano, Ricardo, uma derrota dos Steelers nesse final de semana, aliada a uma vitória dos Colts, os Colts passam a ter um recorde melhor. E isso acaba tirando o segundo colocado da divisão dessa vaga de wildcard. E isso acaba sendo um problema muito grande, porque na última rodada os Steelers têm um confronto, se não me engano, com o Cleveland Browns. Não. Perdão. É com o Cincinnati Bengals. É com o Cincinnati Bengals. Eu me lembrei. E assim, o Cincinnati Bengals, ele tá muito mal, ele perdeu o quarterback, perdeu o recebedor, mas ano passado ele tirou o Ravens na última semana sem ter nada pra fazer no campeonato. Então nunca é bom você ter que decidir a sua ida pós-temporada contra o rival de divisão.
Inclusive já fazem a tabela desse jeito até pra isso acontecer, né? E não só os Colts, né? Tem os Titans também, por exemplo, que vão enfrentar os Redskins no sábado com grande chance de vencer. Então tem muito essa última vaga de wild card na AFC. É um jogo bem interessante esse, porque esse pro Saints vale também a seed 1, né, na NFC, e acho que tá muito bem encaminhada, porque apesar da, mesmo que perca dos Steelers, por exemplo, se vencerem os Panthers na última rodada, garantem, né, essa seed 1. Então acho que não tem muita ameaça pro Saints aqui, né?
Na prática, o Saints tem dois jogos de vantagem, porque leva vantagem no confronto direto contra os Rams, então eles ainda têm um jogo extra de gordura ali pra queimar, né? Então, tá bem encaminhada, realmente. É meio difícil imaginar o Saints perdendo esse home field advantage pros playoffs.
Eu acho que o único cenário que o Saints poderiam perder seria num caso de duas derrotas com os Bears vindo, né? Porque ainda os Rams também poderiam passar. É complicado, mas eu não consigo ver o New Orleans jogando fora do Mercedes-Benz até o Superdome, né? Até o Super Bowl, no caso.
Muito bem, seguindo aqui, temos o jogo entre Eagles e Texans, o outro jogo que separamos aqui dessa rodada, porque é um jogo bem interessante entre duas equipes que estão brigando por coisas boas na temporada. Os Eagles, né, estão naquele momento na NFC em que, ao contrário da AFC, que tem vários times com campanha positiva brigando por vaga nos playoffs, na NFC os times estão patinando muito por essa última vaga, né? Então o time de Filadélfia tem, mesmo jogando muito mal a temporada inteira, ainda está vivo, joga em casa agora contra os Texans, que apesar de estarem muito bem na temporada, não são um time, para mim, pelo menos, totalmente confiável. E o Nick Foles jogou muito bem nessa última partida, dentro do possível, né, do nível Nick Foles. O que dá para esperar dos Eagles a partir de agora, provavelmente com o Foles de novo como titular, Padre?
Olha, esse time do Philadelphia Eagles é como o Fernando fala, né? Toda semana a gente tava apostando nele e ele sempre nos decepcionando. Aí essa semana a gente desistiu do Philadelphia, lá e ganhou dos Rams, né? Fora de casa. E com quarterback reserva. Então é um negócio absolutamente inacreditável. O que esperar dos Eagles? Eu espero um jogo bem simples. Explorar bastante o Zach Ertz em rotas curtas, o Alshon Jeffery em rotas médio e longas, e tentar estabelecer um jogo terrestre. Utilizar o Adams que utilizar também o Darren Sproles, que é um dos jogadores, provavelmente acho os jogadores mais queridos, né, no Brasil, porque ele é muito pequeno e mesmo assim ele consegue jogar um jogo tão físico. E ele voltou muito bem esse ano, ele teve duas lesões bem graves ano passado, conseguiu voltar e ele tem conseguido algumas jogadas bem dinâmicas e bem importantes para o time dos Eagles. Eu acho que esse ataque ele vai vir mais ou menos com a mesma base do que tentou fazer em Los Angeles. E eu não sei, é um jogo muito importante, é um jogo que eu tenho bastante dúvida de quem apostar nessa partida, vale muito para as duas equipes. Eu acho que eu vou ficar com os Eagles pelo fator local, né, e porque eu acredito bastante nessa defesa. Mas é muito perigoso deixar essa secundária diante do DeAndre Hopkins.
E os Eagles, Fernando, nesse último jogo tiveram uma atuação, pelo menos para mim, assim, nível 2017.
Lembrou bastante, realmente.
A defesa, né? Até, inclusive.
O time funcionando em todas as partes, né? Funcionando muito bem na defesa, conseguindo colocar pressão no Jared Goff, não deixando...
Dá pra explicar isso?
É até difícil, né, Ricardo? Mas acho que parece que o time simplesmente ligou a chave ali, que tava desligado até agora, e resolveu entrar no modo 2017 de novo. É até engraçado, como o Fábio falou, na semana que a gente desiste de vez dos Eagles, o time vai lá e resolve entrar no modo 2017 de uma hora para outra. Mas foi realmente um time que tem algumas mudanças com relação, acho que aquele time do começo da temporada, né? Falando especificamente do caso do Nick Foles, ele conta de novo com o Alshon Jeffery, que não jogou no começo da temporada. Os Eagles vêm tentando ali estabelecer um jogo terrestre, eles conseguiam se encontrar com esse revezamento de running backs. O Darren Sproles é uma arma interessante, que além de tudo é uma presença veterana ali, que pode criar uma jogada diferente ali na partida. Então é um time que vem se apresentando com algumas diferenças com relação ao começo da temporada. E do outro lado, o Houston Texans os Texans, eles sempre ganham jogos apertados, né? Mesmo quando eles entram com amplo favoritismo, como foi o caso contra os Jets, parece que é um time que sempre ganha, sempre vai ganhar jogos apertados, sempre vai sofrer ali para ganhar. Mas é um jogo bastante complicado de analisar realmente, porque esse time dos Eagles, de uma hora para outra, virou uma completa hipócrita, né? A gente não dá para saber muito bem qual Philadelphia Eagles que vai entrar em campo para essa partida. Mas acho que justamente por isso, pela capacidade que esse time do Houston Texans tem demonstrado de ganhar jogos apertados, eu acho que eu vou apostar nos Texans para essa partida.
Muito bem, cada um apostando em um aí, né? E os Texans que estão numa briga excelente aí para eles, né? Que é a de bye, né? Que os Patriots abriram a briga, né? Os Patriots têm uma vaga fixa de bye nos playoffs todos os anos, né? E esse ano eles estão deixando ela disponível aí na praça, né? Será que os Texans conseguem essa vaga? Seria muito importante para eles nos playoffs, além da folga, né? Poder jogar em casa também, pelo menos na semifinal de conferência. Vamos agora então para o melhor de 30 picks.
Melhor de 30!
Vamos lá, agora é aquele momento em que cada um aqui tem 30 segundos para falar de um jogo, né? E caso eles não cumpram esses 30 segundos, o Pix solta a buzina. O Bronco acho que ele nem vai soltar mais, porque agora já tá triste o negócio, né? Mas tem um jogo muito especial aqui no final dos jogos, na verdade, da semana 16. Talvez ali tenha espaço para um Bronco. Vamos deixar para o final isso.
Ainda há esperança, ainda há Bronco.
Ainda há Bronco e há Broncos jogando contra o time do Fábio. Mas antes, vamos lá, Fábio. O Tennessee Titans, no sábado, recebe o Washington Redskins.
O Tennessee patinou bastante ao longo da temporada. Ele teve vitórias expressivas sobre times muito qualificados e teve derrotas bastante difíceis de explicar para times inexpressivos, né? Mas esse é o momento que o Tennessee tem que ganhar. Ele precisa ganhar se ele quer chegar na última rodada e desafiar os Colts por uma vaga no wild card. Os Redskins, apesar de uma defesa que tem um núcleo bem interessante, bem jovem, principalmente na linha defensiva, eu não acredito que esse ataque vá conseguir andar, então vou ficar com os Titans nessa partida.
Foi por pouco, hein? Fernando, o seu Indianapolis Colts recebe o New York Giants, que voltou a perder na última rodada, então os Colts não podem pensar em perder, ainda mais depois do que fizeram contra os Cowboys, né?
Pois é, os dois times vindo de shutouts, né? O New York Giants, no caso, sofreu um e os Colts aplicaram um pra cima de um Dallas Cowboys que vinha num momento espetacular. Esse time dos Giants acho que ameaçou engrenar agora na temporada, mas o jogo contra os Titans mostrou que esse time, contra uma defesa forte, também sofre bastante, principalmente quando o Saquon Barkley não consegue produzir. eu acho que se os Colts conseguirem repetir a receita dos Titans de conter o Saquon Barkley, de não deixar o Saquon Barkley produzir, então acho que os Colts levam essa.
Fábio, o Miami Dolphins recebe o Jacksonville Jaguars, um grande clássico da Flórida, em que os Dolphins, que decepcionaram mais uma vez na última semana, ainda sonham com alguma coisa, mas tá difícil, né?
Tá bem difícil pros Dolphins. É, qualquer time que patinasse um pouco e que acabasse perdendo um jogo nessa disputa pro Wild Card ia praticamente liquidar as chances, né? Foi o que aconteceu com o Miami na última semana. É, mesmo assim, o Miami chega como favorito para esse confronto, porque o time do Jacksonville é muito fraco, a defesa não está conseguindo reproduzir o ano passado e o ataque simplesmente não existe. Então eu aposto que a defesa dos Dolphins vai surgir bem, forçar alguns turnovers, de repente até pontuar novamente e garantir essa vitória para Miami.
É, seguindo, Fernando, o New York Jets, né, que mais uma vez faz uma campanha péssima, enfrenta o Green Bay Packers, que é uma grande decepção da temporada. O que esperar de um jogo de tanta decepção assim?
É um jogo que não dá para esperar grandes coisas, né, Ricardo? Os Packers, a temporada, enfim, né, acabou basicamente. Os Jets aí, no máximo, sonham com uma posição alta no draft. Mas, no geral, acho que num duelo de menos piores, eu acho que os Packers conseguem levar a partida. Esse time dos Jets é um time que tem vários pontos fracos, principalmente no ataque. Então, acho que, no fim das contas, deve ser um jogo chato, um jogo bem apertado ali, mas acho que os Packers conseguem levar essa vitória.
Fábio, o Cleveland Browns, que até sonha um pouquinho ainda com o playoff de forma muito distante, assim, mas tá ali, né? Contra o Cincinnati Bengals, que já foi pro saco mais uma vez, mas ganhou do seu time na rodada passada.
O Cincinnati Bengals consegue estabelecer um jogo terrestre interessante com o Joe Mixon e a defesa pressiona bem, tem bons valores na linha defensiva. Mas o jogo aéreo contra o Cincinnati Bengals acaba entrando com mais facilidade. Acho que o Baker Mayfield vai soltar o braço mais um pouco. E eu acho que os Browns, eles têm tentado vencer, não só pelos playoffs, mas por uma honra de repente terminar com uma temporada vitoriosa, né, que ainda é possível, e seria um grande marco depois do time terminar 0-16. Aposto nos Browns.
Usando bem o tempo, Fábio. Fernando, o Dallas Cowboys, né, o freguesão aí dos Colts, enfrenta o Tampa Bay Buccaneers. Balde de água fria nos Cowboys semana passada, hein?
Acho que foi quase um choque com a realidade, né? Depois o time ir tão bem, acabou caindo para um outro time com cara de playoffs, né? Então, mas essa semana, acho que é aquela semana para o time se recuperar e entrar nos trilhos de novo, sei lá, divisão, e enfim, deixar essa vaga para os playoffs selada de uma vez. É um adversário teoricamente muito mais fácil, os Cowboys são superiores tanto no ataque quanto na defesa. Essa defesa dos Cowboys acho que vai fazer a festa contra o ataque dos Buccaneers, então acho que é uma vitória tranquila para Dallas.
Fábio, Detroit Lions enfrenta o Minnesota Vikings. Lions com a missão apenas de tentar atrapalhar a vida dos Vikings, que por enquanto estão classificados para os playoffs.
É, o Minnesota Vikings é um desses times, né, que tem sido muito inconstante ao longo da temporada, mas conseguiu estabelecer um jogo terrestre. Dalvin Cook brilhou, teve um belo jogo, e a partir disso veio uma vitória bem expressiva. Do outro lado, tem um Detroit Lions que já está pensando em 2019, está num ano de reconstrução para que o novo treinador consiga estabelecer sua cara dentro do time. E é difícil imaginar que os Lions vão conseguir estabelecer alguma grande dificuldade. Então acho que a vitória fica com os Vikings, que vai entregar tudo na última semana.
Fernando, o New England Patriots vivendo uma das fases mais complicadas dos últimos anos. Enfrentam o Buffalo Bills em casa, né? Os Patriots, que, se eu não me engano, ainda não perderam em casa na temporada, né?
Ricardo, eu acho que esse fator Foxborough, no fim das contas, vai pesar bastante, mas esse time dos Bills fez um jogo muito complicado contra os Patriots na primeira partida entre os dois times no ano. Na minha opinião, é um jogo que os Bills tiveram totais condições de ganhar, e só não ganharam porque o ataque foi completamente inoperante, como vinha sendo a tônica naquele começo de temporada. O time dos Bills melhorou bastante nas últimas semanas, mas acho que ainda não é o suficiente para conseguir ganhar dos Patriots em Foxborough. Mas esse time dos Patriots vem vacilando bastante, mas acho que leva essa.
O Josh Allen crescendo a cada semana. Fábio, o Carolina Panthers, que fez jogo duro aí contra o Saints, mas faltou ataque, enfrenta os Falcons, que vem faltando tudo nas últimas semanas. Ganhou no último jogo, pelo menos.
Ricardo, pode repetir para mim que falhou aqui?
Panthers e Falcons, os Panthers com problemas no ataque, mas fizeram um grande jogo contra o Saints. E os Falcons, que vêm com problemas a temporada inteira, mas ganharam a última partida.
Ah, perfeito, desculpa. É, então, o Carolina Panthers, pra mim, é a grande decepção da segunda metade da temporada, né? São 6 derrotas seguidas, o time tá praticamente fora da luta pelos playoffs, porque não conseguiu encontrar meios pra vencer pelo menos uma ou duas partidas nessas últimas 6. E tinha adversários que eram completamente vencíveis, né? Apesar de uma grande temporada do Christian McCaffrey, acho que o Cam Newton começa a surgir com pontos de pergunta, já começa a falar sobre colocar ele no banco, e acho que o
Beleza, saiu uma buzina no último programa, eu pensei que nós ia fechar 2018 sem buzina, fiquei bem triste.
Não, foi teu presente de Natal,
Pico. Obrigado, Fábio, fez minha alegria.
Mas calma que ainda tem tempo pra mais, hein? Calma que tem tempo pra mais.
Pelo histórico recente dos Panthers.
Não, Paulo, entendemos, Fábio, mas você tem 30 segundos, tá? Já foi. Agora você já entendeu que você apontou no palco, olha aí, ó. Fernando, San Francisco 49ers, que vem aí de duas grandes vitórias, em frente ao Chicago Bears, será que vem mais surpresa aí? Em casa, hein? Jogo em San Francisco.
É um jogo bastante interessante, que esse time dos 49ers resolveu aprontar no final da temporada, mas os Bears são um time muito superior. Não acredito que esse time dos 49ers vai conseguir produzir uma nova surpresa, mesmo com o fator casa pesando a favor, então... Eu acho que os Bears levam, até porque esse time dos Bears tem chance de até mesmo sonhar com um bye na primeira semana dos playoffs, né? Então, tem uma motivação aí a mais pra Chicago ganhar, e acho que vai ser uma vitória, talvez não tão tranquila assim, mas os Bears levam.
E Fernando, você vai fazer o próximo jogo também, porque aí eu deixo o último, que é o mais especial, pro Fábio. Fechando o domingo aqui, os jogos de domingo dessa lista, Arizona Cardinals contra Los Angeles Rams em Arizona. Alguma chance dos Rams serem surpreendidos aqui? Porque também a fase dos Rams não é das melhores,
né? A fase dos Rams não é das melhores, mas esse é aquele jogo para tirar a barriga da miséria, porque os Cardinals vêm caindo aos pedaços. A linha ofensiva completamente inexistente, o Josh Rosen foi sacado 6 vezes no último jogo, até foi pro banco para dar lugar pro Mike Glennon. Os Cardinals considerando até mesmo preservar o Josh Rosen pelo restante da temporada enquanto o time se acerta. Então os Rams, esse aqui é aquele jogo pro time realmente ganhar e colocar a temporada nos trilhos depois dessas últimas escorregadas.
Foi por pouco, hein? Fernando escapou da buzina no último programa. Fábio tem chance de ganhar mais uma buzina, porque agora é hora de falar do melhor jogo da rodada, Fábio. Oakland Raiders contra o Denver Broncos, que você achincalhou a temporada inteira, criou a inimizade com vários torcedores dos Broncos, o Pix não olha na sua cara, que a gente vê.
Esse jogo, o Fábio prometeu que vai vir a Farroupilha assistir.
Vai, até porque é na segunda-feira, dia 24 de dezembro, às 23 horas e 20 minutos no horário de Brasília, ou seja, é o jogo da véspera de Natal, né? Enquanto está todo mundo ali com a família, né? Já assando peru e tudo mais, o Fábio e o Pix estarão assistindo Raiders e Broncos, que inclusive é o último jogo do Coliseu, né, Fábio?
Exatamente. Então, de um lado você tem o Philip Lindsay, que foi um dos melhores jogadores da temporada na posição de running back, E a defesa dos Raiders é um problema muito grande combater o jogo terrestre. Então acho que o Denver vai tentar estabelecer esse jogo, provavelmente ele vai conseguir. E o John Gruden, ele tem um recorde de 1-10 contra o Denver Broncos, né? Absolutamente ridículo. E eu vou ficar vou apostar no Oakland Raiders unicamente porque é o último jogo no Coliseu, mas o Denver Broncos é um time melhor.
Então o Broncos ganha.
Não, eu vou apostar no Oakland Raiders, eu falei. Oakland Raiders.
Olha lá, e ficou a dúvida no ar aí nesse final, até porque era melhor você apostar nos Broncos mesmo nesse jogo, pros Raiders. O Raiders já ganhou o jogo demais nessa temporada, na minha opinião, então tá complicando um pouco aí a briga por primeira escolha no draft. Mas é isso, então chegamos ao fim aí do primeiro bloco, com muita opinião sobre todos os jogos da rodada. Vamos agora para o intervalo musical aqui da Webputs, para quem nos ouve ao vivo. Você do futuro que está nos ouvindo via podcast. Intervalinho rápido, daqui a pouco a gente volta com as perguntas dos ouvintes no FAQ do The Playoffs.
The Playoffs na WP, então. Vamos para o intervalinho musical aqui, como disse o Ricardo, para a galera que está ouvindo a gente ao vivo. Musiquinha, depois alguns recados da WP. Para o pessoal que está ouvindo a versão reprise, versão podcast... Temos aí só recadinhos da WP. Vamos cortar a música aí porque o SoundCloud tá boicotando nossos programas com música. Mas antes um recado. Conhece a Fronteira Esportes? Uma loja online de artigos dos principais esportes americanos. Tem rugby e futebol também lá. São bonés, roupas de passeio, jerseys, as camisas de jogo, claro, todo mundo sabe. De diversos times das ligas americanas, do futebol, do rugby, equipamentos para a prática de futebol americano, calçados e muito mais. Tem bonés do The Playoffs lá a partir de R$85. Na verdade, são dois modelos, os dois o mesmo valor, R$85. Só que tem um detalhe aqui, ó. Pra ti que acompanha a programação da WP, a Fronteira Esportes dá 20% de desconto em toda a loja, qualquer artigo da loja. Só usar o cupom RádioWP, tudo minúsculo, tudo junto, facinho. Rádio WP em qualquer compra da loja, 20% de desconto. Dá uma passada lá, fronteiraesportes.com.br, confere os preços. Confere os preços que são diferenciais, são vários diferenciais os preços de lá, e adiciona aí 20% de desconto com o cupom Rádio WP. É uma barbada! Natal tá chegando, amigo secreto da firma, se já não rolou, tem pro ano que vem aí. Presente de Natal, enfim, dá um presente de ano novo também, inova! fronteiraesportes.com.br, usa o cupom Rádio WP, 20% de desconto na tua mão e todo mundo sai feliz. Que beleza! Agora sim, vamos pra música, já já a gente volta a hashtag ThePlayoffs na WP lá no Twitter ou também nos grupos de WhatsApp do ThePlayoffs, 11, o DDD, 98383-0080. Já já vai ter o FAQ ThePlayoffs na WP com as respostas que vocês mandarem pelos canais. Já voltamos!
Programa ThePlayoffs.
Madruga WP, a tua companheira de insônia. Trilha no capricho com as clássicas e novinhas dessa rádio nada normal. E sabe, né? Depois da meia-noite. Madruga WP, de segunda a sábado, a partir da meia-noite, só aqui na Webputs. Webputs. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora nos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. 2 horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz.
Despertador Web Putz. Trilha de boa pra começar bem o dia. De segunda a sábado, às 6 da manhã, só na Webputs.
Webputs, Domingão a 2. Play especial pra esquentar tua madruga de domingo a 2. Esquentar pra valer. Domingão a 2. Domingos, a partir da meia-noite, só aqui na Webputs. Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out? I'm sexy and I know it. You spin my la 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 la. Well, somebody told me. Uma rádio que nada normal. I'm a Scatman. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
Muito bem, The Playoffs na WP de volta, intervalinho musical aí pra galera que acompanhou o programa ao vivo. Que tá ao vivo com a gente? Mumford and Sons, I Will Wait. Uma baita música, baita som. Galera que tá acompanhando a gente aí pela reprise, né, versão podcast, ficou só com os recadinhos da WP. Muito bem, então, equipe The Playoffs, voltamos.
Valeu, Pix, estamos de volta com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs. Segundo bloco, né, temos o FAQ The Playoffs, aquele momento de perguntas e respostas. Muita gente participando com a gente, com opiniões sobre o final da temporada, o que esperar do seu time e tudo mais. Vamos tentar aqui responder as principais perguntas, né, e sempre tem aquelas perguntas meio repetidas, mas não tem problema não, a gente responde aqui também. Começando com o Marcos Souza, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Fernando, ele pergunta aqui: o que vocês esperam do time dos Browns para as próximas temporadas? Tem talento para desbancar Steelers e Ravens em curto prazo?
Com certeza, a gente já está vindo nessa temporada com o time ainda tentando se encontrar. Esse time dos Browns já chega até a ameaçar. Não é uma chance real, mas chega a ameaçar a liderança da divisão nessas últimas rodadas. Os Steelers não vêm, fizeram uma temporada com bastante oscilação também. desempenho muito inconstante. E esse time dos Ravens também é uma incógnita seguindo para frente. A gente vai ver, depender de como o Lamar Jackson vai se desenvolver ou não. É, acho que muito do que esse time dos Browns vai conseguir fazer nas próximas temporadas depende do desenvolvimento do Baker Mayfield. Se ele vai continuar nessa crescente dele ou se ele vai regredir, né? O segundo ano é sempre muito interessante para a gente analisar qualquer jogador, ainda mais na posição de quarterback. Mas é um time, sim, que tem sombra de dúvidas, tem bastante talento, tanto no ataque quanto na defesa. E não seria nenhuma surpresa ver esse time do Cleveland Browns brigando pelo título da divisão AFC North, seja na próxima temporada ou daqui em 2020, 2021. É um time que tem, sim, o potencial para isso.
É o Roberto Campos, de Itapsirica da Serra, torcedor dos Broncos, um dos poucos que não fica aqui xingando o Fábio, né? Então, tem torcedor que gosta do Fábio também. Então, vai para você a pergunta, Fábio. Ele quer saber aqui se os Chiefs e os Rams, que os Chiefs porque perderam todos os jogos contra times melhores ou mais cascudos na temporada, e os Rams, que caíram de produção nos últimos jogos, se esses problemas dos dois times mostram que nenhum deles deve chegar no Super Bowl, na verdade, e que pode... O cenário para o Super Bowl é uma incógnita, né? Porque para ele, Roberto, os dois seriam os dois principais candidatos ao Super Bowl.
Então, Roberto, eu vou me permitir discordar um pouquinho. Eu não consigo colocar hoje o Los Angeles Rams como o principal candidato na NFC. Por mais que o ataque do Saints não tenha produzido tão bem nas últimas rodadas, a gente não pode descartar o Saints do Drew Brees e nem a defesa do Chicago Bears, que consegue fazer sack até de costas, né? Então, é difícil de cravar hoje os Rams na NFC. Os Chiefs é um time que tem um problema histórico com playoffs, né? A gente vem falando sobre isso nas últimas semanas, e é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. É, se os Chiefs tiverem que jogar um wild card, eu duvido que eles cheguem nos playoffs, no Super Bowl, perdão. Se eles tiverem a vantagem de jogar em casa, é um ambiente bem hostil, e eles podem sim chegar no Super Bowl. Mas hoje eu não consigo, eu não cravaria nenhum desses dois hoje no Super Bowl em fevereiro.
É, o Matheus Nogueira, ele pergunta aqui, na opinião de vocês, quais head coaches não devem continuar na próxima temporada? Fernando, cita um pra você que vai perder o emprego e ainda não perdeu.
Ah, bom, eu tenho até mais de um nome, mas pra mim dois que estão na hot seat ali pegando fogo são o Dirk Cutter e o Doug Marrone. Acho que são dois aí candidatíssimos a perder o emprego durante a off-season, e talvez aí alguns nomes, né, que a gente tem que ficar de olho ali. De repente, ou será que o Marvin Lewis, enfim, deixa o comando dos Bengals ou não? Vai ser bem interessante essa off-season com muitos head coaches aí na hot seat.
O Lucas Felizbino, ele fez várias perguntas, todas boas, inclusive. Vamos tentar fazer algumas aqui. Ele falou que há 5 anos não vemos um campeão de Super Bowl que não descansou no primeiro jogo dos playoffs. Acredita que isso pode mudar, Fábio?
Sim, acredito. Acredito bastante nisso, na verdade. Tem como a gente falou, tem o Seattle Seahawks, tem o Chicago Bears, que talvez não descanse na primeira rodada, e tem uma defesa extremamente competente. No outro lado, se os Patriots não descansarem na primeira semana, todo mundo descarta? Não, impossível descartar os Patriots. Steelers, os próprios Chargers ou Chiefs, qualquer um desses. Eu acho que esse ano a gente vai ter os playoffs mais equilibrados e mais imprevisíveis. Então, não, eu acho que, por mais que seja uma vantagem, esse descanso, ela não vai ser decisiva a esse ponto.
É um tema bem interessante esse. O Jonathan Lima, de São Paulo. O que vocês... Não, Jonathan Lima eu já falei aqui. Eu tô ficando maluco. Não, Jonathan Lima eu não falei, não. Desculpa. Ele falou como com a melhora dos Seahawks e a possível classificação ao Wild Card, seria possível imaginar um Super Bowl para os Seahawks? O Fábio falou um pouco sobre isso no primeiro bloco. Para você, Fernando... E até agora, né? Ele citou também o Seahawks. Para você, Fernando, Seahawks no Super Bowl, você ficaria chocado?
Até certo ponto sim, mas não dá para dizer que é uma situação totalmente impossível. Os principais times da NFC vêm oscilando nas últimas semanas, né? Os Rams e os Saints não tiveram performance tão convincente assim. O Chicago Bears ainda uma crescente, mas é um time relativamente inexperiente para uma pós-temporada. Esse time do Seahawks tem jogadores com bastante experiência de playoffs, tem campeão de Super Bowl no elenco. É um time que vem jogando muito bem, que vem crescendo ao longo da temporada. Então, seria uma surpresa, mas não é uma situação daquelas totalmente impossíveis. É pouco provável, mas não dá para descartar.
É, e tem várias perguntas aqui que são sobre os Seahawks. É, muita gente citando essa questão, porque apesar da derrota, ainda muita gente acredita no Seahawks como um potencial upset, um candidato upset nos playoffs. É, mais algumas aqui do WhatsApp, todas essas do grupo do The Playoffs no WhatsApp. Mais uma do Lucas Felizbino. Ele diz aqui, com a saída do Joe Flacco dos Ravens, a provável saída, que ele diz que parece óbvia, que time precisaria do Flacco? Onde ele poderia jogar melhor? O que você acha do futuro do Flacco, Fábio?
Nenhum time precisa do Flacco, né? A gente já teve bastante tempo para ver que isso não é necessário para nenhum time. Mas...
Não tem uns que estão ali, tipo um Jaguars da vida, assim, que está meio perdido,
gente,
na vida?
Se esses times eles não quiserem apostar num quarterback de draft, realmente o Flacco ele pode se encaixar em Jacksonville, por exemplo. Mas eu acho que o Flacco ele tende a entrar agora num período meio complicado em que ele vai virar um Sam Bradford da vida que não se machuca tanto. Né? Que é aquele quarterback experiente que não vale mais a pena pagar o que pagam para ele, mas mesmo assim alguns general managers preferem pagar por esse à espera de um quarterback se desenvolvendo a partir do draft. Então eu acredito que é possível sim o Jacksonville investir ou outro time que seja numa necessidade e não queira se arriscar no draft desse ano.
Agora aqui com o pessoal do Instagram, o Jonas Xavier, ele, pelo jeito, é iniciante, aqui, ele pergunta o que é Wild Card. Wild Card nada mais é do que uma espécie de repescagem, né? Porque se classificam para os playoffs os campeões de cada divisão, né? Quatro divisões da Conferência Americana e quatro da Nacional, e mais dois de melhor campanha fora esses campeões de divisão, né? Então esses dois aí são uma espécie de repescagem, mas eles enfrentam dois campeões de divisão logo na primeira rodada, né? Então, essa rodada é chamada de rodada de Wild Card. Ele pergunta também, quais os times que mais sofrem com o jogo corrido? Para você, Fernando, qual o time que mais vem sofrendo esse ano com o jogo corrido, né? A defesa, né, que mais sofre?
Eu não tenho estatística agora, mas um time que eu notei que teve bastante dificuldade para lidar com o jogo corrido foi o Tampa Bay Buccaneers, né? Foi um time que foi bastante punido por running backs, então pra mim foi um dos times que teve maior dificuldade para lidar com o jogo terrestre nessa temporada.
E esse é um grande problema para todas as equipes da NFL que não conseguem parar o jogo corrido. O Felipe Jonathans, falando, né, em Wild Card, qual o time com mais chance de um upset na primeira rodada? Para você, Fábio, dos times potenciais aí de Wild Card, qual é o com maior chance? Você vai acabar falando o Seahawks, hein? Porque você tá quase virando torcedor do Seahawks.
Eu apontaria o Seahawks até. Mas assim, vamos pra outra conferência, né? Qualquer um que não for o campeão da divisão Oeste. Então eu diria que eu apostei, por exemplo, que os Chiefs vão ganhar a divisão. Né? Então eu acredito que os Chargers possam ser esse upset na primeira rodada. Independente se eles pegarem Patriots, ou Steelers, ou Ravens... fora de casa, eles são um time competente o suficiente para derrubar qualquer um desses.
Nem seria muito upset, né? Porque os Chargers talvez fiquem como wild card, mesmo tendo talvez a melhor campanha da AFC junto com os Chiefs, né?
Exatamente. Eu acho que eu só me surpreenderia mesmo com uma vitória do sexto colocado da NFC. O resto é possível acontecer.
Muito bem. A última aqui do Instagram, a última do ano também... É do Andes Milgrau, ele tá falando aqui, não é exatamente uma pergunta, mas eu queria saber aqui de todos os calendários de flag, de peneiras, né, para times de flag em São Paulo, porque ele, pelo jeito, tá querendo começar a jogar e tal. Temos aqui o Fábio, que é jogador, inclusive, né, tem um time de... É dirigente, inclusive, de um time de futebol americano, ele vai falar um pouco sobre isso. O Fábio, ele sabe o calendário de todos as peneiras do Brasil, tá? Então você manda mensagem pra ele no Twitter, que eu peguei aqui o seu Twitter, Fábio, é o @FábioGarciaTP de The Playoffs. Então vai lá, Andes Milgrau, no Twitter, manda mensagem pro @FábioGarciaTP, que ele te passa o calendário completo de todas as peneiras do Brasil. Se ele não passar, pelo menos ele passa a do time dele, né, Fábio?
É isso aí, fica convidado pra se quiser, vir a Porto Alegre e jogar pelo Armada Lions Futebol Americano. Só que eu não jogo flag, né? Ele tá procurando não, time de flag, que é uma modalidade bem legal de se jogar, assim, mas...
Pra começar, né? É bom, né?
É, eu te confesso que eu nunca joguei. Eu comecei direto no Full Pads, mas...
Você é um monstro, né?
Não, longe disso. Mas era a única opção que eu tinha aqui, na verdade. E... Mas é bem interessante, acho que se você tá procurando por esse esporte e de repente não pode ter determinado tipo de contato por conta do seu trabalho, dos seus estudos, ou porque simplesmente você não quer esse tipo de contato, eu acho que é uma bela opção, assim. É, pessoal que não conhece futebol americano no Brasil, poderia procurar um pouco mais. Tem uma página dentro do The Playoffs, inclusive, que fala sobre os principais jogos. Agora a gente teve a final do Campeonato Brasileiro, que o Galo Futebol Americano foi campeão sobre o João Pessoa Spectros. Foi um jogo bastante disputado. O touchdown da vitória saiu nos últimos minutos. Então o futebol americano está se desenvolvendo bastante no Brasil. E é sempre legal ter o apoio do pessoal, ter a participação. E acho que é uma coisa legal de procurar.
Muito bem, chegamos ao fim então do programa 75 do The Playoffs na WP, o último de 2018. Chegamos aí ao fim de um grande ano com programas muito legais, audiência cada vez melhor aqui, tanto no ao vivo quanto nas versões podcasts. Então fica aqui o meu abraço a todos os nossos ouvintes e também ao Fábio e Fernando. Fábio, agora você tem seu destaque final, já que o inicial você meio que perdeu ali, né? Como disse o Pix aqui no nosso chat interno, você sofreu um fumble. Agora você tem a chance aí de fazer o destaque final junto com o inicial, com o que você quiser. Fica à vontade. Valeu aí pela participação com a gente durante todo o ano.
Não, que isso, Ricardo, eu que agradeço. Muito obrigado, Fernando. Eu sempre aprendo bastante ouvindo o Fernando e lendo quando o Fernando escreve. É um cara que sabe bastante. E obrigado, Pix, pelo espaço e a todo mundo que participa do programa ao longo do ano com a gente, ou que está começando agora. Isso aí faz o nosso programa ser muito, muito, muito melhor. A gente se motiva, a gente estuda para vir aqui. É bem positivo. E o meu destaque final, na verdade, ele vai ficar só como um grande desejo, muito sincero, para todos os torcedores, inclusive os do Denver Broncos, que tenham um ótimo ano, um ótimo final de ano, né? Um grande Natal, um grande Ano Novo. Nós estaremos de novo aí no dia 8 para debater os times da pós-temporada. Entre eles não estará o Denver Broncos, e esse vai ficar como o meu grande, acho que a grande felicidade do torcedor de Oakland. Um grande abraço a todo mundo. Realmente, o Denver não foi esse ano, mas quem sabe no próximo. Tá um... e é isso aí, gente. Qualquer coisa, me chame no Twitter agora pra me xingar, porque eles revelaram meu Twitter.
Isso aí. Fernando, deixa aí seu destaque final também. Brigadão por estar com a gente durante todo o ano e essa temporada da NFL.
Valeu, Ricardo. Valeu, Fábio. Valeu, Pix. Muito obrigado aos ouvintes da WP. Valeu, Fábio, pelos debates. Sempre um prazer muito grande a gente ficar aqui semana a semana concordando, às vezes discordando, mas a gente sempre aprende muito um com o outro. Essa troca é sempre bem legal. Valeu, Ricardo. Sempre tocando aí tudo certinho. Maravilha. Muito obrigado ao Pix pelo espaço. Obrigado aí aos ouvintes da WP por estarem sempre presentes, por estarem interagindo com a gente, às vezes cornetando, às vezes... Enfim, tirando dúvidas, mas é sempre uma das partes mais legais do programa, justamente esse contato com o público. Então, muitíssimo obrigado pela audiência, pelo prestígio. Meu destaque final, eu gostaria de deixar com o Chicago Bears, que é um time que a gente vem ressaltando desde a pré-temporada e que agora começa a crescer no momento certo e pode aparecer muito bem aí nos playoffs, de repente, quem sabe, até mesmo, porque não, sendo representante da NFC no Super Bowl. É um time aí que tem, sim, esse potencial, né? E aqui a gente vem apontando desde o começo da temporada, acho que vai se confirmando como um desses bons palpites que nós demos. Então, fica aí mais uma vez meu muitíssimo obrigado pelo ano. Boas festas a todos, um ótimo Natal. Tenham todos uma ótima passagem de ano. Manerem nas festas. E isso aí, estamos aí em 2019 para discutir a rodada de Wild Card, Divisional Round e as finais de conferência e, claro, o Super Bowl.
Valeu, Fernando. É isso aí mesmo.
Ricardo.
Oi. Fecha
desculpa,
aí,
Fábio. Desculpa interromper, mas eu queria também fazer um lembrete para todo mundo que gosta do futebol americano, que a gente tenha as semifinais do college também. A gente não vai ter programa antes disso. É no último sábado do ano. Então fica o convite pro pessoal acompanhar. Tem Clemson contra Notre Dame primeiro e depois Alabama versus Oklahoma. E com certeza vai ter matéria no The Playoffs, o pessoal poder curtir lá.
Isso aí, fica inclusive esse convite para que você que está nos ouvindo acesse diariamente o theplayoffs.com.br, porque lá não tem folga, tá? O pessoal não tem férias, é um regime de escravidão mesmo, então todo mundo, brincadeira, tá? Alguns têm férias e folga, sim, mas tem equipe que vai estar pronta para continuar cobrindo durante esse final de ano toda a temporada da NFL e dos esportes americanos em geral, também do college football. Inclusive, Fábio e Fernando provavelmente vão estar nessa cobertura aí do college football. Então é isso, deixo aí também meu recado de Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes. Virando o ano, tem playoffs e tem o retorno do programa do The Playoffs na WP. Então estaremos de volta em breve, em duas semaninhas. Valeu, galera, um abraço, até a próxima Pix. Valeu, hein? Feliz Natal para você também.
Valeu, gente, então, Fábio, Fernando, Ricardo, valeu aí por mais um ano, né? Na verdade, o Fábio e o Fernando entraram na metade do ano pra cá, né? Logo começou aí a temporada NFL, lá por volta de outubro, mas, poxa, desde outubro a gente tá fazendo toda terça-feira um programa ao vivo aqui junto. Muito bacana aí, tá sempre com vocês toda semana falando de futebol americano aqui na WP. Uma alegria pra mim aqui da WP. E semana que vem, claro, né? Ano que vem, dia 8 de janeiro, tamo de volta, só reforçando, 8 de janeiro, 9 da noite, horário de Brasília, o The Playoffs na WP versão ao vivo tá de volta. E se quiser acompanhar todas as 74 edições, agora 75 a partir de amanhã, do programa, dessa parceria, vai lá no soundcloud.com/ThePlayoffsBR que tu encontra todos os programas que a gente transmitiu ao vivo. E depois, claro, viraram aí reprises, viraram podcast. Mais uma vez, Ricardo, Fernando, Fábio, valeu aí pela parceria, pela participação aqui na WP. Ano que vem a gente volta com mais NFL por aqui e vamos ver, depois tem NBA, tem MLB, tem NHL pra falar logo na sequência, muita coisa, muito esporte americano. Valeu, gente, de coração, Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra vocês, até ano que vem. Pra vocês também que estão na companhia aqui do programa via webputs.com.br ou no nosso super app da WP, muito obrigado por toda a companhia, todas as terças, todos os dias, 24 horas por dia na nossa programação. A gente está encerrando a programação ao vivo da WP hoje. É bem provável que até o final do ano eu faça algum flash ao vivo aí durante a programação, na manhã, na tarde, na noite, na madruga, não sei, tô entrando em férias quarta-feira, misericórdia! Então, é bem provável que eu faça algumas transmissões aí pra trocar uma ideia com vocês, brincar, tocar umas músicas que vocês pedem, enfim. A programação 24 horas segue, as playlists vão tocar normais, eu vou estar aí colocando novas músicas, alternando a ordem das playlists pra vocês não ouvirem sempre as mesmas coisas. E vou estar na companhia de vocês nos canais virtuais da WP, Rádio Web Pulse, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook. 24 horas com vocês no Super App da WP, free para Android por enquanto. Galera que tem iOS ou outros sistemas operacionais, acompanha pelo teu navegador aí, ou pelo teu Chrome, pelo teu Safari, enfim. webputs.com.br, funciona que é uma beleza no celular. E a galera do desktop que vai ter que trabalhar no novo, vai ter que trabalhar Natal, enfim, quer acompanhar a programação da WP, todos os detalhes que a gente traz pra vocês, webputs.com.br. Meus canais virtuais, Picles WP, prometo, promessa de mindinho, tô aqui ó, fazendo um furinho pra pingar sangue aqui no teclado e na mesa de som. Juro pra vocês que ano que vem eu movimento mais as minhas redes sociais e as da WP pra mostrar mais os bastidores da WP. Mais uma vez então a todos vocês, muito obrigado pela companhia, sigam com a programação nada normal da WP e a gente se vê por aí, valeu gente! Programa The Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz.